Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Semana que vem nós temos reunião de casais? Não, né? Amém. Então, semana... Agora nós não teremos reunião de casais, certamente devemos ir a Pires do Rio, que a gente sempre faz. E reforçando aí, agradecer a colaboração da igreja com relação ao, ao bazar, pré-bazar. Né? Que parece que foi bom, parece que foi bom. Deu tudo certo. Então, Deus possa recompensar o esforço que cada um fez até agora. Mas é só o pré. O bazar mesmo ainda vem por aí. Amém? Também, de todas as maneiras, agradecer a igreja por tudo que a igreja tem feito. Muita coisa, às vezes a gente não percebe, mas a igreja é uma bênção, a igreja tem feito muita coisa boa. Né? Graças a Deus por isso. Muitas coisas boas a igreja tem feito. Então não podemos reclamar de jeito nenhum. Também aproveitar para ir já anunciando e preparando para que nós tenhamos um encontro esse ano mais espiritual do que os outros, mais voltado para o lado espiritual. Por isso, nós fizemos todo o esforço para não chegar nas proximidades do encontro envolvido com obras aqui no, na cooperativa. Nós queremos estar na época livre, a partir de dezembro, né? A partir de dezembro, em condições de prepararmos para isso. Que nós temos, poderíamos editar alguns livretos. Poderíamos, né, e por isso a gente precisa da ajuda das pessoas que podem nos ajudar. E também tem a questão do CD, né, que todo ano a gente faz. Não sei se vai dar para fazer esse ano. Pensar um pouco a respeito disso para não chegar na última hora correndo, certo? Né? Não sei se tem alguma coisa para publicar. Entrar em contato com aquelas pessoas que você conhece, que faz parte da igreja, que mora fora. Já ir entrando em contato agora, a questão de ajudar, até mesmo na questão de passagens aéreas, né? Esse ano parece que está mais caro. Né? Mas aí aproveitar quando tiver uma pessoal que estiver acompanhando, se todo mundo der uma forcinha, acaba ajudando. Ó, tem uma promoção ali, ó, tá, etc. Liga e fala, ó, vou comprar sua passagem aqui, aí você manda o dinheiro para mim. Arruma um jeito. Faz alguma coisa que vai dar certo. Envolver com a igreja, envolver espiritualmente, quem sabe a gente não consegue aí durante o encontro, porque uma presença de Deus boa, aquelas de arrancar pica-pau do oco, amém, gente? Todos os pica-paus que tiver ocados, né? Porque tem um intocados na toca, né? e aquele que estiver no oco. Então, ocavos, né? Seria? Arrancar mesmo. Da gente, tirar de nós toda angústia, toda tristeza, mágoa, tal, de passar uma vassoura dentro da gente. Né? Que deve ter de rato, gambá, barata, percevejo, pernilongo, mosquito da dengue. Deve, né? E os mosquitos da dengue saiam mortos de nós. Para não picar ninguém. Esse dia a Carmen teve uma visão aqui, nós orando aqui, ela teve uma visão interessante, que uma pessoa pedia a Deus o Espírito Santo. E quando, naquele dia eu não lembro sobre o que a gente orava. Nós orávamos sobre alguma coisa, eu lembro, agora que eu me lembro, sobre o que era. Depois, mais para frente, nós vamos falar por quê que houve essa visão. A verdade é que a gente ainda não sabe fazer separação entre o bem e o mal. Nós não sabemos ainda fazer separação entre a carne, o espírito, entre o mundo e a igreja. Ainda nós não sabemos fazer separação. Nós ainda estamos caminhando, nós estamos na direção, nós estamos trabalhando, nós estamos buscando, não é? Não é fácil. Deus tem mostrado hoje de manhã, na reunião de manhã, aquela visão do Silvio foi muito interessante, muito providencial. E ela mostra bem isso que nós estamos falando. Nós estamos buscando. Nós estamos buscando. Amém? Deixar realmente acontecer. Porque a gente impede, muitas vezes impede, a manifestação de Deus. Ainda nós não sabemos separar uma coisa da outra. Concorda? Nós estamos caminhando, nós estamos buscando, nós estamos tentando. Vamos chegar lá. Deus quiser, nós vamos chegar. Ainda, não sei se você concorda, vou repetir. Eu ainda sinto dificuldade, porque na oração que eu pedi a Deus a respeito disso, eu ainda sinto dificuldade. Não sei se você sente. Separar o mundo da igreja, o bem do mal, né? O certo do errado. Inclusive, a missão de Jesus, nós vimos na reunião que dia? Qual foi a reunião que nós falamos sobre? Foi o que? Mateus? Lucas? Mateus o quê? Não. Isaías. Isaías capítulo 7. Exatamente. Isaías capítulo 7. Né? Localiza aí, por favor. Lá em Isaías capítulo 7, fala que a missão de Jesus, quando Jesus veio, por mais que nós tivéssemos tido Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, por mais que a igreja tivesse, o povo de Deus, que é a igreja, né? Se A palavra igreja passou a ser usada a partir de Jesus. A partir de Jesus passou a ser usada a palavra igreja. Mas até então era povo de Deus. Mas a igreja é o povo de Deus. O povo de Deus, a partir de Jesus, passou a ser a igreja. Aí entrou os pecadores que não tinham acesso, chamados pecadores, os... Como é que chama? Cabeça ruim aqui. Gentios. Passou a ter acesso ao povo de Deus que não tinha. Então, a igreja, a partir de Jesus, ela... Aliás, o povo de Deus, a partir de Jesus, passou a ser a igreja. Começou com Jesus. A primeira pessoa, e assim foi. Né? Com isso foi dado, então, acesso a... Foi rasgado o véu, quebrado a parede que separava um do outro, e todas as pessoas passaram a ser. Porque até então não se entendia direito. Quem veio, que trouxe esse entendimento ao mundo foi Jesus. Então, nós somos aquele povo, vamos imaginar, Abraão veio trazendo, Isaac, Jacó, você vê a história, você vê o filme Dez Mandamentos, você vê a história, não é bonito? Não é bonito ver, como é que chama, quem foi que fez o papel de Moisés? Hã? Lá nos Dez Mandamentos? Como é que chama? É. Tem um pessoal mais antigo aí que fala inglês para nós. Eu lembro. É bonito. Forte, bonito. Né? Quem que não gostaria de ser? Quem gostaria de ser, né? Vencia todo mundo, tal, que os 10 mandamentos, Ben-Hur. Que mais? Cavalo de Troia. Que os filmes que deram origem, que os filmes maravilhosos, né? Que os filmes bonitos. Mostrando a história do povo de Deus. Aquilo ali é o povo de Deus. A luta do bem contra o mal. E vem vindo, mostrando. Nós estamos hoje, é uma sequência daquilo. É uma sequência daquilo. Nós estamos a mesma coisa. Né? O dia que nós chegarmos no céu, certamente nós vamos assistir algum filme lá interessante. Lá no céu. Algum filme muito bom lá. Amém? Mostrando nós. Então, essa sequência de Abraão, Isaac, Jacó e tal, vem acontecendo. Aí Jesus chega no mundo. Jesus entra no mundo. Por quê? Porque, né, o jeito do cachimbo põe a boca torta. E tão acostumados a fazer aqueles rituais, aquelas coisas, foi perdendo, foi criando, né? criando coisas. Deus falava uma coisa, eles entendiam, às vezes, outros profetas. Não foi bem entendido, os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, etc. Eles não foram bem entendidos. O que Deus queria? Então, quando Jesus chega, o que Jesus pega? Ele pega, lá Isaías profetizou, falou assim, o jeito é eu ir. Então, o próprio Deus veio para fazer a coisa certa. Então, por isso é que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém mais vai entrar no céu se não for por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai conhecer Deus se não me conhecer. Ele pega, examina as escrituras, Isaías, Ezequiel, etc., e coloca em prática. e ele coloca em prática. Então ele viu lá, né, no capítulo 7, certamente ele viu, ó, a virgem dará à luz um filho, vai ser colocado o nome dele. Jesus viu e falou, né, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Você pensou que dificuldade? Pensa bem, você pensa, você na terra e pensando assim, eu sou Deus. Se a gente falar que a gente é um enviado de Deus, já dá problema, né? Mas você pensou, você falar, eu sou Deus. E Jesus sabia, ele sabia o quê? Que ele era Deus. Ele viu. Então ele falou, eu não posso falar. Eu não posso dar testemunho de mim. Mas Deus dá testemunho de mim pelas coisas que eu faço. Eu curo o cego, eu expulso o demônio. Então, o reino de Deus está dentro de mim. É Deus que está fazendo isso. Eu estou fazendo assim um resumo para mim entrar no assunto aqui. Jesus vai e olha lá. Então, até 30 anos, o que ele fez? Hã? O que você acha que ele fez até 30 anos? Ele era conhecido? Era conhecido? Não. Quem que era conhecido? João Batista. Os judeus, tal. Ninguém conhecia Jesus. Jesus era o filho do carpinteiro, tal, que andava por ali, etc. Não falou nada, não se manifestou. O que que Jesus estava fazendo nesse tempo, de 30 anos? Uma vez lá na maçonaria, teve um caboclo que falou que Jesus aprendeu, foi com a maçonaria. Né? Será que foi? O que que Jesus ficou fazendo nesses 30 anos? Buscando a Deus. Buscando a Deus. Então, quando chega 30 anos, que ele começa a falar realmente, durou 3 anos, o ministério dele durou 3 anos. O trabalho que ele tinha que fazer durou 3 anos. Nesses 3 anos ele fez. Se nós tivéssemos um pouco mais assim, de paciência, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de entendimento, nós poderíamos fazer a mesma coisa. Ficar quieto, não falar nada, buscar Deus primeiro. Para depois a gente fazer alguma coisa certa. E não ficar sofrendo igual nós estamos sofrendo. Amém? Só que a gente não tem paciência, né? A gente não tem paciência e já começa a pregar, já começa a querer falar. A gente sobe no meio-fio e já quer fazer o discurso. O ideal seria que a gente ficasse buscando a Deus primeiro, até ter Deus. Então a Carmen teve aqui uma visão. Qual? Que ela recebeu, uma pessoa queria o Espírito Santo. E a pessoa queria o Espírito Santo. Qual o nome do Espírito Santo? Bem alto. Então a gente sabe. Se você for possuída pelo Espírito Santo, ou você for possuído, eu estou falando referendo, falando pessoa, né? Se a pessoa for possuída. Porque é uma possessão ou não? Ou não? A gente tem medo, né? Porque usa uma expressão espírita, né? Mas, na verdade, assim como nós somos possuídos pelo outros espíritos, pelo espírito de pombagira, pelo espírito de inveja, pelo espírito de violência, pelo espírito de não sei o quê, você também é possuído pelo Espírito de Deus. Amém? Então tem tranca-rua, tem o... como é que chama? Exu-caveira, tem tal... Seria bom que todo mundo conhecesse esses espíritos. Até mesmo para poder avaliar, medir uma coisa entre a uma e a outra. Assim como tem esses espíritos, tem o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Uma vez alguém falou, ah, mas então para quê? Se eu posso invocar, por que que eu posso invocar o Espírito de Jesus? Por que que eu posso invocar o Espírito de Jesus? Se eu invocar a pomba gira, ela vem? Ela, sabe o que que ela chama ela? É um espírito masculino, mas é ela porque é por causa do jeito dela. O jeito dela. Mas é um espírito igual aos outros. Não é masculino nem feminino, né? Mas é o jeitão dele. Se você invocar, vem? Vem, é só você pedir alguém para poder dizer você como é que risca o ponto. Pede, se você pedir alguém, vem cá, vamos. Eu já fui junto com a pessoa lá, vamos riscar o ponto? Vamos, risca o ponto. Como é que canta? Canta isso, canta aquilo, fala isso, fala aquilo. E vem. Vem, você põe lá as coisas que ela pede as coisas. Eu até lembro das coisas que ela pede uma rosa, que ela gosta de pôr na cabeça, uma rosa vermelha, vermelha, gosta de tudo vermelho. Né? Batom tem que ser o mais vermelho. Aí você leva o batom, leva o esmalte vermelho, o pessoal aí que gosta da pombageira. É a cor dela, a preferida é o vermelho. Então você vai, põe, risca o ponto e começa. Um dia que vocês quiserem, nós vamos fazer isso aqui. Ela vai baixar em alguém aqui. Amém? Ou não é verdade? É verdade. Agora tem uns que não precisa de ponto, não precisa de nada. E já entra na gente, amém? Já entra. Mas e o Espírito de Jesus? É também, não é permitido invocar os mortos? É permitido invocar os mortos? E Jesus Cristo, por que que você pode? Porque Jesus, ele ressuscitou, ele não está morto. Então eu posso invocar, e está escrito lá. Todo aquele que invocar o Senhor. Qual o ponto que nós vamos riscar? O que que ele pede? Quais são as oferendas que ele pede? Bota em cima da mesa. O pessoal trazia incenso, trazia não sei o quê. Lá no Velho Testamento não tinha as oferendas? É isso. Então, às vezes, a gente vem para a reunião com a mão banando. Você vem com a mão vazia. Ninguém ia. Com a mão vazia. No tabernáculo. Não tinha uma pessoa que podia chegar. Ele tinha que levar a sua oferenda para colocar lá. Então isso, gente, é porque nós temos um certo receio do mundo espiritual. Nós temos um medo do mundo espiritual. Mas é o mundo espiritual que nós precisamos conhecer. A Bíblia diz que se nós trouxemos a imagem do natural, por que não trazer a imagem do espiritual? Esquecer do natural e ser realmente espiritual. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é fácil. Porque nós estamos muito acostumados com o natural. Se acontecer alguma coisa espiritual, a gente vai sentir diferente. Então, na visão, uma pessoa queria o Espírito Santo. Que a gente fala Espírito Santo. A gente imagina o quê? Quando você fala o Espírito Santo. Você imagina o quê? Você imagina uma pessoa Tipo Nosso Senhor dos Pastos. Quem conhece Nosso Senhor dos Pastos? Conhece não? Carregando uma cruz, tal, etc. Um coração para fora, né? Uma coisa assim, tal, rezando. A gente imagina o Espírito Santo assim, não imagina o Espírito Santo de outra forma. Quando Deus veio, eles não conheceram a Deus, eles imaginavam Deus de outra forma, não imaginavam que Deus fosse aquilo que ele foi, não. E a mesma coisa é hoje. Aí a pessoa, ela via que o Espírito vinha para a pessoa, que o Espírito vinha e tomava a pessoa. Mas aí, quando o Espírito tomava a pessoa falava assim, como é que ela falava? Sai de mim, sai de mim. Ou não, não era assim não? Mais ou menos assim. Porque a pessoa sentia, arrepiava assim tal, e sentia e falava, sai de mim. Não era não? Negócio mais ou menos assim ou não? Você que viu? É isso mesmo? Então a pessoa não queria. Então você pede o Espírito Santo. E se você receber o Espírito Santo, e se você for realmente possuído pelo Espírito de Jesus, não é melhor você ficar com... Às vezes a gente prefere ficar com a pomba gira. Ficar com o Exu Caveira. O Exu Tiriri, né? Ah, quem, né, conheceu o Exu Tiriri? O Exu Tiriri, né? Então, às vezes é preferível você ficar com um desses. A vida da gente normal do que ser possuído pelo Espírito Santo, ser possuído pelo Espírito de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Capítulo 2. Nós, na verdade, temos muita dificuldade ainda para aceitar o espiritual. Nós somos ainda... Está fazendo muita restrição ao Espírito. Nós somos, assim, a diferença da reza é porque não tem um santo na parede. Não tem um santo na parede. A diferença é quase a mesma, Ramiro. É quase a mesma. É, vem, canta, tal, toca, etc. É um pouquinho diferente. Lá na casa da dona Jaci, como é que desmontava a casa da dona Jaci todinha, sofá virava para cima, cama, meio que saía, né? Porque era uma manifestação espiritual. Era uma manifestação espiritual. Em outros lugares também, né? Uma vez lá em Aparecida, lá em Aparecida, aconteceu também, eu não vou reportar aqui tudo que aconteceu lá, mas, e quando o povo espantado, eu falei, não, para mim, eu não, normal, eu acho perfeitamente normal. Amém? Perfeitamente normal. Atos capítulo 2. Versículo 2. Vamos ler, por favor. ao cumprir-se o dia de Pentecostes.
Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse...
Está dando para ouvir aí o som também? Está dando para ouvir direitinho?
Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Amém. Para um pouquinho. Então, você já pensou que confusão? Vocês concordam que é uma confusão muito grande? Ou não? Ou vamos ler de novo? Parando. Vamos ler de novo, parando. Já pensou? Gente, confusão, pessoas orando em línguas que você não sabe o que está orando. Ou então, você escuta a pessoa falar na sua língua. Tem ali gente de todo jeito. Pessoas pareciam que estavam bêbadas. Isso se acontecer no nosso meio, isso pode ser o maior escândalo. Se acontecer uma coisa dessa no nosso meio. Pessoas iam presas, levadas por xadrez. Pessoas iam presas, levadas por xadrez. De repente, lá no xadrez, as portas batiam, abriam, polícia atrás de caboclo e ninguém conseguia. Foi um horror. Tocou um horror na cidade. Foi assim que começou a igreja. E aqui está dizendo o seguinte: que essa coisa vai se repetir. Isso vai se repetir. Antes, nós não falamos hoje de manhã que o reino dos céus, o dia do Senhor, a hora que Deus realmente vier para o reino que vai começar nesse dia, o reino de Deus que por enquanto ainda não é manifesto. Nós vimos lá no Apocalipse 19, quando Deus vai separar realmente o cabrito da ovelha, vai acontecer uma coisa semelhante a essa. Quem não tiver experiência com o Espírito de Deus e saber, não, isso é o Espírito de Deus, porque se eu não souber, aí eu vou pedir para sair de mim, sai de mim. Eu vou pedir para sair. Mas se eu souber, se eu tiver experiência, eu souber, não, é o Espírito de Deus. Eu preciso saber. Julga o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Nós temos que aprender a julgar o Espírito, já começando logo se for necessário, porque isso que foi visto aí, só foi um sinal lá naquele tempo, Toninho. Foi um sinal, mas o que está previsto mesmo para acontecer é agora. É agora, é agora. Porque aí separa realmente um do outro. Isso vai fazer separação entre um e o outro. Quem já conhece o Espírito, não vai mandar ele sair. Mas quem se escandalizar, quem não entender isso, quem não tiver experiência com Deus, não vai entender. A forma como Deus vai fazer separação vai ser por aí. Então, é importante invocar o Espírito. E ter cuidado, né? Como que eu vou fazer para invocar o Espírito? Eu preciso invocar o Espírito. E se vier outro? Se vier outra coisa no lugar? A gente corre esse risco? Corre. Corre esse risco. Mas se eu souber, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, que eu estou invocando, eu sei o que, que eu quero, mas precisa, porque só Ele, só o Espírito de Deus vai realmente me ensinar a separar o mundo da igreja. Separar o mundo da igreja. Isso é uma coisa espiritual, tem que acontecer. E ninguém precisa ficar com medo. E não é, o que aconteceu lá naquele dia é que todo mundo eram piedosos. O que, que é piedosos? O que, que é piedoso? Religião, gente. Piedade. Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus. Mas nós somos também o quê? Piedosos. Mas Deus não vai levar. Não basta ser só piedoso para entrar no céu. Alguma coisa mais. Eu preciso do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, completa o versículo para mim. Então precisa do Espírito de Deus. Será que o Espírito de Deus vai pedir batom vermelho? Se não for, você não põe, meu filho. Amém? Será que o Espírito de Deus vai pedir rosa para pôr no cabelo? Os Espíritos pedem as coisas. Por isso é que lá naquele dia, lá nos tabernáculos, eles iam e ofereciam. O que que Deus queria? Deus queria, era um sacrifício sem defeito, sem mancha, sem mácula. Então eles entendiam que a pombinha precisava ser sem defeito, que o bezerrinho que você oferecia, eles não entendiam outra coisa, era o natural explicando o espiritual. Deus me quer sem defeito, sem mancha, sem mácula, porque se o Espírito Santo se manifestar em mim, Se o Espírito de Deus realmente. Eu não posso ter como aquelas ofertas, eu me ofereço a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu me ofereço a Deus. A oferta não é a pombinha, não é o bezerro. Quem é a oferta? Qual é a oferta? Você mesmo. E de que forma Deus quer essa oferta? Como um sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Judas não pôde ser esse sacrifício. Judas não pôde. Às vezes, na verdade, a gente não sabe até mesmo o que a gente... Deus nos orienta, nos ajuda de longe. A água suja, recebendo um copo de água limpa. Pensa, um barril de água suja, recebendo um copo de água limpa. Eu recebi de Deus. Mas só um copo. Eu preciso mais, mais. Eu quero mais e mais, né? E mais. E Deus vai me lavando, regenerando, transformando. Eu quero mais. A hora que realmente eu tiver muito, Jesus disse, ainda não chegou a minha hora. Mas a hora que chegou a hora, o que que ele tinha? Muito. Ele estava cheio. Ele estava derramando. Ele pôde, então, derramar o Espírito sobre toda a carne. Ele tinha muito. Amém, gente? Nós somos, já foi explicado isso em outras vezes, como se fosse um barril cheio de água suja. Cai um copo de água limpa. Você recebeu de quem essa água limpa? De Deus. Melhorou a sua situação? Melhorou. Mas resolveu? Não. O que nós precisamos? Mais. Mais. Até que não sou eu mais que vivo, e sim Cristo vive em mim. Até chegar a esse ponto. Chegar à estatura do varão perfeito. Chegar à natureza divina. Chegar à natureza divina. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, o nosso pensamento, seja tudo santo. Amém, gente? Olha, não é, se você pensar bem, não é uma ousadia? Não é uma ousadia? Pensa bem. Eu não estou exagerando. Quando eu começo a falar, dá a impressão que eu estou exagerando. Eu fico até pensando que a pessoa vai pular em mim. Mas não pula. Hã? Amém, gente? Mas eu não estou exagerando. Não estou. O plano de Deus é esse, é levar, regenerar, lavar com escova, com sabão do lavandeiro, tirar de nós. Por quê? Porque é o odre, ele pode colocar o vinho em qualquer lugar. O vinho é o Espírito, ele pode colocar em qualquer lugar. Primeiro ele precisa, senão não suporta. Vocês viram um pouquinho do Léo aqui, o Léo certamente angustiado, tal, etc., começou a pedir. O que que o Léo pensou pedir? Aí quase que ele quebra a boca da gente aqui, vocês viram? Por pouco que ele não passa todo mundo no pau aqui, não foi? Ia ser um escândalo. Mas não, não. Amém? Quase que ele afundou o negocinho aqui, ó. Arrumou a mão aqui que o trem voou lá nele, eu acho que nem viu. O ideal seria que tivesse 10 léus. Entendeu? 10, assim, dando murro nessas janelas aí, tal, e etc. E afundando. Porque é isso. Ou nós vamos ficar... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, bendita vós. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Pai, nós que estamos no céu, santificado, né? Não. Não, não. A gente arruma direitinho assim, faz é estragar. Quando a gente arruma direitinho assim, a gente não queria botar, queria fazer a coisa mais natural possível para não estragar. Porque estraga, estraga. Atrapalha. Então não se escandalizem, porque é isso que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo é isso. Nós estamos querendo o Espírito de Deus. Amém, amém. Será que nós vamos aguentar? Será que nós vamos aguentar? Vocês concordam? Quem quer o Espírito de Deus? É. O Espírito de Deus mesmo. Nós queremos o Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo. Amém? Esse sim é o que nós queremos. Deus talvez assim vai nos preparando, nos regenerando, nos lavando, etc. Até que o odre comporte, suporte, aguente o Espírito. Senão não aguenta. Ele rompe. A Bíblia diz que o rompe. Se o vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Porque senão rompe, rebenta. Então Deus pegou aqui, ó, algo novo na visão do Silvio. Na visão que o Silvio teve, analisando a visão, depois o Silvio vai escrever ela para mim, porque eu estou querendo. Eu, se ninguém interessar, se alguém interessar, vai atrás dele, pede e lê e estuda o que Deus falou na visão para ele. Na visão, tem lá, lembra que eu fiz esse dia aqui, ó? O que, que eu fiz aqui? Quem lembra que eu escrevi? Hã? Aqui era uma pedreira. Tirou pedra, que sobrou aqui? Foi tirando pedra, sobrou só o morro arrebentado, a rocha arrebentada ali, só sobrou os cacos ali da pedreira. E aí passou então a tirar pedra daqui. Aconteceu a mesma coisa. Ele usou as pedras, ele usou o que ele podia usar daqui. Quando não tinha mais nada para tirar daqui, aí ele passou para cá. Amém? E aí o que, que ele falava? Se o Silvio continuasse aqui, ou o Silvio continuasse aqui, o que, que era, Silvio? Isso, mais alto. Já aconteceu. Então, ainda falei para o Silvio, brincando, falei, você chega, senta lá atrás. Você chega, senta lá atrás, tal. Se você quiser ficar aqui, você fica. Mas só que Deus não vai, Ele não vai usar aquele odre. Aqui não tem mais nada para Deus pegar aqui. A visão é longa, não dá para a gente explicar tudo aqui agora. Então, Deus está aqui. Deus fala, eu já não mais estou aqui. Eu não mais estou aqui, eu estou aqui. Eu estou nos finalmente. E ele viu na construção, ele viu que Deus estava fazendo algo novo. Aonde você acha que vai acontecer agora? Então, presta atenção. Não ia acontecer nada lá. Eu não estou dizendo aonde é, não. Vocês deduzem, tá? E que se tivesse que acontecer alguma coisa, ia acontecer aonde ele estava. Eu não estou mais ali, eu estou... Aonde Deus está? Então, primeiro, é não perder a presença de Deus, não perder a Deus. Falar, Deus vai ter que responder, Deus vai ter que dar testemunho. Não, nós não somos nós que vamos dar testemunho, mas Deus vai ter que dar testemunho, para que você não tenha dúvida onde Deus está. Se Deus estiver lá, aonde você tem que estar? Lá. Então vai para lá. Aonde Deus está? Você quer ir para o céu? Vai atrás de onde Deus está. Agora, se nós cremos que Deus está aqui, o que é que nós precisamos fazer? Ficar aqui e buscar Deus. Insistir realmente. Nós queremos Deus. Nós não estamos vindo aqui, mas nós estamos querendo encontrar com quem está aqui. Eu acredito que ele está aqui, então eu vim aqui para conversar com ele, para falar com ele, para ouvir o que Deus está fazendo. Amém, gente? Então, capítulo 1 de Atos, capítulo 1. Capítulo 1 de Atos, versículo 1. Só que eu quero uma leitura, uma leitura firme, cavernosa. Amém? Eu quero uma leitura assim. A irmã vai fazer e você vai ouvir. Vai fazer, filha. Não, só você fazer firme. Amém? Fiz o primeiro tratado.
Fiz o primeiro tratado.
Tá meio baixo. Isso aí. Está meio baixo. Vamos ver. Ajuda a irmã. Vamos lá.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Repete o versículo.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Presta atenção, Jesus é Deus. Deus começou a fazer naquele dia, sabe? Naquele dia. E ele está fazendo até hoje. Lê de novo. Jesus é Deus. E ele começou a fazer a obra de Deus ali. Ele começou a fazer ali. Então, Lucas escreveu acerca do que Jesus Cristo começou a fazer. Então, você concorda que ele está fazendo? Eu edificarei a igreja. Eu. Ele precisa estar presente. Não pode ser homem, não vai edificar a igreja. Carne não vai edificar a igreja. Amém? O outro dia foi falado aí, o Espírito, ele domina a carne. Não é a carne que domina o Espírito. Nós somos instrumentos nas mãos dos Espíritos. Então eu preciso acreditar que Jesus Cristo vai me salvar dessa situação. Que Jesus Cristo é a minha salvação. Eu não posso brincar. Eu preciso realmente acreditar que se Jesus Cristo não me salvar, não me tirar dessa situação, outros espíritos irão me usar. Outros espíritos irão nos usar. Amém? Jesus então começou a fazer uma coisa que ele está fazendo até hoje, ou não? Ele está fazendo até hoje. E ele profetizou, vai ser assim, assim, assim e assim. E ele ainda disse uma coisa grave. Ele disse, olha, será que no fim vai ter alguém acreditando? Será que lá no fim vai ter alguém acreditando? Porque naquele dia ele estava ali. Ele estava ali, comendo com as pessoas, ali ressuscitando mortos, curando leprosos, ele estava ali. Agora, e hoje? No tempo das trevas, no tempo do fim. Não está fácil para nós não, está fácil? Mas ele está fazendo. Ele começou a fazer lá e está fazendo hoje aqui. Amém? Será que ele está no meio de nós? Pergunta. Pergunta para Deus, não fica... Só de você perguntar, você já está ajudando. Pergunta para Deus, Senhor, tudo que está acontecendo está começando a ficar bom. Eu estou sentindo que está começando a ficar bom. Amém? Vai voar pena, mas não é melhor a verdade do que a ilusão? Não é conhecendo a verdade que nós vamos conseguir nos libertar de todas as prisões. Lê de novo, filho.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Então, presta atenção. Ele morreu, não morreu? Ele não tinha morrido? Mas ele se apresentou? Ele se apresentou? E ele está hoje de que forma? No corpo ou fora do corpo? No corpo ou fora do corpo? No corpo. No corpo. No corpo. Será que se ele quiser, ele se manifesta aqui, a gente vê? E se ele manifestar, ele pode comer um sanduíche com a gente aqui? Pode. Se ele quiser. Ele está vivo. Por isso é que você pode invocá-lo. Ele não está morto. Porque se ele tivesse morto, não poderia. Mas ele está vivo. Ele está vivo e ele está, talvez, sentado aí do seu lado. Né, Jaqueline? Coincidiu que a Jaqueline não olhou para o lado assim. Coincidiu. Amém? Ele pode estar sentado aí do seu lado. E pode estar sentado ao lado de todos nós. Porque ele é onipresente. Ele tem um poder. Nós também temos poder. Mas sabe por que ele é Deus? Porque o poder dele é maior do que o nosso. Você também tem poder. Não tem uma música que a gente canta aí? Você tem poder? Não tem? Como é que é? Você tem valor. É a mesma coisa. Nós temos poder. Nós fazemos tantas coisas. É o poder que nós temos para fazer. Tudo posso. Então, muita coisa eu posso fazer porque eu tenho poder. Por exemplo, o patrão não tem poder para mandar o empregado embora. O empregado pode mandar o patrão embora? Por quê? Ele não tem poder para isso. Nós somos a imagem de Deus. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós temos a natureza de Deus. Nós não somos filhos de cavalo, filhos de elefante, nós somos filhos de Deus. E o filho traz as características do pai. Só que os filhos, aconteceu o que aconteceu com os filhos, e ele não quer os filhos de volta antes de passar pela terra e ser tratados, lavados. É isso que está acontecendo. Tudo isso nós precisamos entender. Deus tem poder muito acima de nós. Os seus caminhos, Senhor, são altos, os meus estão lá embaixo. O seu poder não tem comparação com o meu poder. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não tenho poder contra para vencer os espíritos. Nós somos pequenininhos em relação aos demônios. Eu preciso de Deus que tem poder. Eu preciso daquele que tem poder. Todo poder que tinha foi dado a quem? Por que que ele é Deus? Porque ele tem todo o poder. O Silvano, quando tinha dúvida a respeito de que ele era Deus, ele falou isso para o Silvano. Não está escrito que todo poder me foi dado? Me foi dado. Jesus Cristo, o Espírito, esse Espírito que nós estamos chamando, que ele é todo poderoso. Você pensou, será que você vai suportar isso? Você vai suportar isso? Isso. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, gente, é muita experiência. É muita coisa que nós não podemos perder. Coisa que nós já adquirimos, nós já ganhamos. E nós não podemos perder. Nós precisamos terminar, o tempo passou. Eu vou ler. Eu vou só ler. Então, no versículo, Jesus se apresentou vivo, etc, etc. Estando com eles, versículo 4, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa de Deus. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Eles não podiam fazer nada sem o poder. Ramiro, nós às vezes queremos fazer, Ramiro, mas nós não podemos fazer. O que é que nos falta? Poder. E enquanto eu não posso fazer, o inimigo me usa. O inimigo leva vantagem sobre mim. Eu tenho que ter muito cuidado, eu tenho que ter muito cuidado, eu preciso de um pouco, um copo d'água, um pouco de Deus. Já me ajuda. Mas eu preciso muito. Porque o dia que o diabo está, cada dia ele está botando as unhas de fora, ele está se manifestando, não vai demorar muito, ele vai se manifestar totalmente. E a hora que ele chegar para nós e falar que tem que ser desse jeito. As coisas estão vindo aí, e estão entrando sorrateiramente entre nós. Amém? Tem alguma coisa aí no ar. E nós estamos assim, aceitando. Nós somos aceitando porque nós não temos poder suficiente para poder rejeitar. Para poder suportar. Amém? Vamos preparar para o encontro. Vamos preparar realmente. Vamos pedir a Deus, Senhor, né? Se tem alguma coisa em nós que não permite, se tem alguma coisa assim que possa impedir ou prejudicar, né? Se o odre ainda não está em condições de receber o vinho novo, ajuda, dá força, porque nós vamos. O novo objetivo nosso era esse, era não ser uma religião, não ser uma denominação, que nós fôssemos a igreja, o povo de Deus. Um povo poderoso. Vocês vão, pode cantar aí, o povo poderoso. Como é que é? Um povo poderoso? Essa é a loucura nossa. Infelizmente, vocês caíram aqui no laço. E agora, se vocês correrem, o bicho pega. Se vocês ficarem, vocês piscam. Agora, o jeito, já que nós estamos aqui, vamos desafiar. Já que nós estamos aqui, Deus, fecha os olhos e fala, Senhor, eu acho que é isso mesmo. Derrama realmente o Espírito sobre nós. Agora é o seguinte, não tem mais tempo. Será que tem? Se tiver mais um ano, dois anos, três anos, nós vamos esperar. Mas nós não vamos perder por esperar. Para nós, o que nós queremos é não ser uma denominação, não ser uma religião, não ser um povo piedoso somente. Não ser. Nós queremos ser aquele povo que tem Deus. Que tem Deus. Que o Espírito tenha toda a liberdade de nos usar. Aí nós vamos ser presos, se for necessário ser preso, nós vamos ser presos, tá? Se for necessário cortar a cabeça de alguns, vão, se tiver que cortar, paciência. Mas para isso nós precisamos de Deus, senão nós não vamos dar conta. Você falar, pode cortar, amém? Né? A gente não vai ser capaz. Mas vamos que não precisa de nada disso. Amém. Às vezes é melhor a gente pensar alto e adquirir pouco. Do que a gente não pensar nada e ficar aí de mão banana. Amém, gente? Deus, sabe o que a gente não pode perder? Deus, guarda o que você tem. É Deus que nós estamos tendo que guardar. Nós não podemos perder. Os cuidados do mundo, as coisas estão aí entrando e dificultando e atrapalhando. Amém. Depois a gente continua falando sobre esse assunto. Se vocês, infelizmente, teria que falar muito. Você pega lá profeta Joel, Isaías, todo mundo fala sobre nós. Eles falam sobre nós. Sobre os dias desse... Dessa manifestação do Espírito de Deus. Amém? quando o Espírito será derramado realmente sobre nós. Nós vamos ter uma coisa que ninguém vai ter. O que, que nós vamos ter? O poder de Deus. Nós vamos ter. Essa é a nossa intenção, a nossa ousadia. Nós não viemos aqui para poder fazer outra coisa. Nós queremos isso. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e dizer, Senhor, se foi para isso que o Senhor nos chamou, se foi para isso que o Senhor nos reuniu, se nós ainda temos muito o que aprender, o que saber, a verdade é que nós não podemos dormir, nós não podemos descuidar de um chamado de Deus para essa igreja, para esse povo, para as pessoas que sentaram em nosso meio, que ouviram o que certamente o Espírito do Senhor fala. Dá, Senhor, testemunho, porque nós não podemos testemunhar de nós mesmos. Nós não podemos falar de nós mesmos. Nem do Marquinhos, nem do Toninho. Nós não podemos, Deus, glorificar ninguém. Muito menos a nós. O certo é que o Senhor, nós pedimos que o Senhor faça isso. Que o Senhor dê testemunho dentro da igreja. Nós sabemos, Deus, que não há maior nem menor entre nós. Há, sim, os que creem e os que não creem. Os que acreditam, com certeza verá, e todo olho verá. Se isso não acontecer conosco, vai acontecer em outro lugar, com outro povo, com outra igreja. O Espírito do Senhor, um dia, agora, antes do fim, descerá. Como foi naqueles dias, a outra parte da profecia estará cumprindo na geração que antecede a volta do Senhor. Não será assim antes que tudo aconteça. Por isso o Senhor nos prepara para receber. Certamente o Senhor nos tem preparado para receber o poder de Deus, a força, a autoridade de Deus, suportar esse Espírito, certamente requer toda essa regeneração, toda essa obra que o Senhor realiza em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender cada vez mais os teus mistérios. Em nome de Jesus. Abre bem os nossos olhos. Ensina e nos guia. Em nome de Jesus, nosso Deus. Yes.
Abram-se as portas, rompam-se as cadeias, o inimigo chegou ao fim. Povo poderoso hoje marcha na terra e nada pode o impedir. Povo poderoso hoje marcha na terra e nada pode o impedir. Abram-se as portas, rompam-se as cadeias. Abram-se as portas, rompam-se as cadeias. O povo poderoso hoje marcha na terra e nada. Povo poderoso hoje marcha na terra. Não há quem possa, não há quem possa resistir. O poder do Deus vivo. Não há quem possa resistir, não há quem possa resistir. O poder. Abram-se as portas, rompam-se as cadeias, o inimigo chegou ao fim. Abram-se as portas, rompam-se as cadeias, o inimigo chegou ao fim. O povo poderoso hoje marcha na terra e nada. O povo poderoso. Não há quem possa resistir. O poder do Deus vivo, Senhor dos senhores, Deus vivo. Não há quem possa, não há quem possa resistir. O poder. Levantem a espada. Basta, soldados. Basta, soldados. Firme seus passos. O povo poderoso hoje marcha na terra e nada pode. Não há quem possa. Não há quem possa resistir. O poder do Deus vivo, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Não há quem possa, não há quem possa resistir. O poder do Deus vivo, Senhor dos senhores. Abram-se as portas, abram-se as portas, abram-se as portas. O povo poderoso hoje marcha na terra e nada. O povo poderoso hoje marcha na terra e nada pode o impedir. Não há quem possa, não há quem possa resistir. O poder do Deus vivo, Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Não abraça os soldados. Como poderoso hoje basta na terra e na
nós vamos crer, você vai crer, eu vou crer. Eu quero estar no meio do povo, da igreja, que vai dizer: vem Jesus, vem. A sua noiva já se aprontou, nós estamos te esperando. Amém? Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos...